irão votar o novo Parlamento, Assembleias e Governadores Provinciais e Presidente da República. Nas 11 províncias e no estrangeiro foram registados pouco mais de 16 milhões de eleitores. Neste momento, os partidos e organizações apresentam as candidaturas e haja pelo menos 40 registados. Como serão as eleições no país com histórico de fraudes? Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo, Amancio Miguel. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 10 de maio de 2024. Para falar sobre a preparação das eleições gerais de Moçambique, conosco estará o comunicador e sociólogo Moisés Mabunda. As eleições deste outubro serão as sétimas desde o estabelecimento da democracia multipartidária em Moçambique. Um breve olhar sobre o processo com Paula Alves Silva.
Moçambique realiza eleições multipartidárias desde 1994, 2 anos após o fim da Guerra Civil, opondo forças do governo e da RENAMO. Joaquim Cissano, então presidente de Moçambique, e Afonso de Klerk Kamah assinaram em Roma, Itália, o acordo que restabeleceu a paz. Em todas as 6 eleições, a Frelimo venceu, perante alegações de fraude denunciada principalmente pelos partidos RENAMO e Movimento Democrático de Moçambique. As eleições deste ano serão as primeiras sem Afonso de Klerk Kamah, que morreu em maio de 2018. Neste momento, o partido RENAMO enfrenta uma crise de liderança com uma ala apoiando a continuidade do presidente Ossoufou Mahamat, cujo mandato terminou em janeiro, e uma ala a favor de uma nova liderança. Em breve, o partido vai escolher um novo presidente de uma lista de candidatos onde pontifica o incumbente Ossoufou Mahamat, Yvonne Soares e Venâncio Mondlane. Por conseguinte, só após o encontro partidário será conhecido o candidato presidencial do partido. Enquanto isso, pelo menos 40 partidos, incluindo a RENAM, MDM e Frelimo, já submeteram as suas candidaturas para o pleito nacional de outubro. E dos partidos com representação parlamentar, a Frelimo escolheu Daniel Chapo como seu candidato presidencial e o MDM escolheu Lutero Simango. As eleições vão acontecer enquanto o país se debate com elevados níveis de pobreza, desemprego, falta de oportunidades para os jovens e insurgência em Cabo Delgado, província que, paradoxalmente, tem das maiores reservas de gás natural de África. Nestas eleições, os moçambicanos podem escolher uma liderança que ofereça soluções.
Este é o programa África Agora aqui na Voz da América. Obrigado, Paulo Alves Silvas, por esta nota sobre o processo democrático em Moçambique. Moisés Mabunda é comunicador e é também sociólogo. Damos as boas-vindas ao África Agora aqui da Voz da América. Bem-vindo, Moisés.
Muito obrigado, boa noite. Agradeço bastante esta oportunidade, este convite especial para interagir com a Voz da América.
Moisés, vamos conversar sobre o processo das eleições em Moçambique num dia em que Macomia acordou com distúrbios, mais um ataque de insurgentes. Numa forma, num olhar geral, como é que vê a preparação destas eleições em Moçambique?
Mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde. Se calhar começar com uma notinha. Na introdução, a colega falava de que será a primeira vez que vamos a eleições sem Dlakam. Creio que é a segunda vez. Não é? Ele desapareceu há 6 anos.
Em 2019.
Será a segunda
vez.
Exato.
Sim, sim.
Bom, vamos às eleições cheios, todos, todos não digo, não é? Mas nós que nos ocupamos, prestamos a nossa atenção a estes factos, a estas ações todas, vamos com muitas coisas na cabeça. Uma série de perguntas, uma série de interrogações e uma série de de questões sem resposta. O país não está como devia estar. Não está um país, digamos assim, em condições normais. Há aquilo que chamam na nossa linguagem política, chamamos de desafios, mas no fundo são problemas, são preocupações, são questões que afetam o dia a dia dos moçambicanos, afetam muitos moçambicanos, afetam o país na sua globalidade. Se só um exemplo, só pequeno, se nós pegarmos em jornais, aleatoriamente, jornais de um dia, havemos de encontrar uma série de problemas por ali. Ora, são salários que não são pagos, são greves, são a economia que define aqui, porque as infraestruturas, estradas não estão em condições, as escolas têm este e aqueles problemas, e depois o desemprego, a juventude está por aí a vegetar e não, sem empregos, etc. E depois temos a questão do terrorismo em Cabo Delgado. Não é? Um exemplo é este, não é? Enquanto nós, o país está a aplaudir a escolha do candidato da Frelimo, há um interregno forçado aqui, não é? O país acordou Macomia é um distrito, é um posto administrativo simbólico, representa bastante na história do país. E, portanto, está a arder, esteve sob intenso ataque, como se relata, e, portanto, é este o país que está a ir para as eleições. Então, como é que avançamos, como é que nós vamos avançar? As respostas são muito complexas, são muito difíceis de obtê-las. Só o tempo e só o andar das coisas é que nós iremos ter as respostas que desejamos ansiosamente.
Neste momento, Moisés, o Partido Frelimo acabou escolhendo o seu candidato, o governador de Inhambane, Daniel Chapo. O Partido MDM também já escolheu o seu candidato, que é o Lutero Simango. Estou a falar dos partidos com representação parlamentar. Com o tempo que falta, a Renamo ainda não determinou quem é que vai os representar. Com o tempo que falta, 4 meses no máximo de campanha, que qualidades é que estes candidatos devem apresentar para convencer o eleitorado e, ao mesmo tempo, que qualidade de campanha pode-se esperar?
Eu não sei se na nossa política devemos falar de qualidade. Há muitas interrogações que não nos deixam afirmar fortemente, com vigor, que temos muita qualidade na nossa política. A nossa política está cada vez mais a ser sui generis. Quer dizer, não encontramos paralelismo em outros países, em outros estados, a forma como nós fazemos as nossas coisas. Não é normal, não podemos passar sem registrar isso, não é normal que, tendo-se eleições marcadas há um ano, temos eleições à vista, faltando 6 meses por aí, os partidos ainda não tenham os candidatos. Quer dizer, isto é anormal. Porque nesta fase, o que estaria em discussão, o que estaria em aprimoramento, são os programas de cada um dos partidos, são as campanhas, aqueles lobbies todos de enamorar o eleitorado, os setores de economia, etc., etc. Mas não é o caso. Nós estamos com este procedimento. Em segundo lugar, a forma como também apuramos os nossos candidatos ou pré-candidatos é uma forma também não comum, não com muita história por aí, que Repare esta escolha do fim de semana. Quer dizer, a pessoa foi para ali para ir participar no encontro e dali saiu como candidato. E portanto, é uma forma muito complicada. Aquilo de que estamos habituados é haver os pré-momentos, não é? As eleições primárias, as provinciais, e por aí em diante, até se apurar o candidato final de uma determinada força política ou de umas instituições. Mas no nosso caso não foi tanto assim. Essas listas para saírem só saíram em frente ao Comitê Central. E pronto, lá para as bandas de renome, bom, talvez devido a esta pressão que o Venâncio Montalegre fez e o Tribunal ajudou um pouco, já temos ali nomes que também não são nomes que só foram propostos pelo partido como tal. São nomes individuais e são nomes de membros, de militantes que se disponibilizaram a concorrer para os partidos, para as eleições, para candidaturas Agora, a pergunta que está na mesa é que qualidade é que nós vamos ter?
Ao nível
obviamente
de
discurso, é difícil. É difícil ter-se qualidade nestas circunstâncias, porque isto é uma questão séria, é uma questão muito, muito, muito séria mesmo. É este o termo que é preciso. Alguém que se propõe ou que vai dirigir um Estado, vai estar a caminhar para chefe do Estado, precisa de psicologicamente se organizar, de organizar as ideias, de juntar até alguns conhecimentos sobre assuntos que possam estar em falta, ninguém sabe tudo. E ninguém está preparado a qualquer momento. Quer dizer, aquela missão não é, é impossível. Alguém estar a qualquer momento estar preparado para exercer. Tem que se preparar, tem que se organizar melhor e tem que estudar um e outro dossiê, etc. Até os métodos de trabalho. Né? Tem que aprimorar um bocado e aprofundar mais o conhecimento que tenha sobre os métodos de trabalho. E portanto, eu não tenho dúvida de que a qualidade vai ser deficitária nestas condições, porque uma aula prepara-se, né? Uma missão espinhosa ou de grande peso como esta precisa de preparação. E faltando só 6 meses, não acredito que em 6 meses a pessoa possa estar numa posição em que, de forma, digamos, satisfatória, de forma destra, possa desempenhar com grande sucesso esta missão. E lá voltamos à história, não é? É que vai se aprimorando, vai se melhorando ao longo do exercício da função. Ora, o povo está cansado de esperar. Já esperou muito. O que queria agora, o que quer efetivamente, é que alguém chegue ali e ajude, e introduza uma metodologia que ajude a fazer frente aos problemas que o país tem. Não é para ainda se ir ambientar, ainda se ir adequar à cadeira. Não, esse tempo já infelizmente não temos. Precisamos de alguém com ideias muito claras, muito concretas, o que é que vai fazer sobre o déficit orçamental, por exemplo. Que, na minha opinião, é o calcanhar de Aquiles, não é? Nós não temos dinheiro para nada. Não temos dinheiro para pagar os professores, os médicos, o pessoal da saúde, etc. Então, tem que ser alguém que já tenha alguma coisa concreta de chegar de lá sem levar anos ou meses, muitos meses, e saiba o que é preciso fazer para ver se conseguimos algum dinheiro para resolver esses problemas todos que apoquentam grandes, muitos setores da nossa sociedade.
O Moisés por outras palavras, está também a dizer que podemos voltar a ter aquelas campanhas em que o partido incumbente faz as promessas habituais e a oposição faz as acusações habituais também de corrupção e não se tem uma visão para o que o país deve seguir nos próximos tempos. Antes do intervalo, temos mais um minuto para esta resposta.
Muito claramente, o que vamos ter são lista de compras. A lista de compras que muitas vezes não vai para aquilo que é o essencial, para aquilo que são as grandes questões do país. A própria oposição, que devia apresentar um documento elaborado, um documento consistente para trazer ideias sobre essas questões, déficit orçamental, a questão dos megaprojetos que não trazem absolutamente nenhuma valia para o país, o desenvolvimento econômico, essas questões fulcrais que nos vão levar ao desenvolvimento, tanto de um lado como do outro, não temos muita coisa. O que temos é, vai-se construir mais 100 ou 1000 escolas, mais etc, etc, mas no fundo, as questões de fundo continuam adiadas.
Este é o programa África Agora, para falar sobre as eleições em Moçambique. Está connosco o Moisés Mabunda, que é comunicador e sociólogo. Vamos fazer uma breve pausa e já voltamos à conversa.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Continuamos no África Agora. A Nigéria está a combater a fraude eleitoral, marcando um ponto de viragem para a democracia africana. Após as turbulentas eleições gerais de 2023, aquele país da África Ocidental iniciou processos contra infratores a 4 de março deste ano, com o objetivo de restaurar a credibilidade.
Numa iniciativa significativa, 196 suspeitos estão a ser julgados por crimes cometidos durante as eleições gerais da Nigéria. A Ordem dos Advogados da Nigéria, juntamente com a Comissão Eleitoral Nacional Independente, INEC, iniciou a audição do processo em tribunais de toda a Nigéria a 4 de março de 2024, sublinhando a disponibilidade do país para combater a corrupção eleitoral. Funcionários da INEC e dos partidos políticos estão entre os que vão ser julgados. Cidadãos como Stephen John elogiaram amplamente esta iniciativa, considerando-a um passo na direção certa.
Para sanarmos o nosso sistema eleitoral, é necessário que aqueles que violam a lei durante as eleições sejam processados, para que isso sirva de dissuasão para os outros que queiram seguir o mesmo caminho.
A fraude eleitoral há muito que atormenta a Nigéria, minando a confiança na sua democracia, e é por isso que nigerianos como Igwe Friday ainda estão céticos.
Num país como a Nigéria, a violência eleitoral, quando se leva o assunto a tribunal, antes de se saber, o assunto não vai a lado nenhum.
Esta é a primeira vez que a Nigéria apresenta queixa contra infratores eleitorais, apesar das disposições constitucionais. A Ordem dos Advogados da Nigéria está a prestar serviços jurídicos gratuitos ao INEC para garantir a acusação efetiva dos que prejudicaram os processos eleitorais. Das detenções efetuadas pela polícia nigeriana durante as eleições gerais de 2023, foram instaurados 215 processos, 197 dos quais por crimes eleitorais. Todos os casos são julgados no sistema judicial normal, uma vez que a Nigéria ainda não criou uma comissão independente de infrações eleitorais. Jide Oyo, especialista em eleições e governação, cita a interferência política como um grande obstáculo no combate aos crimes eleitorais.
Não sejamos demasiado otimistas. Estas personagens da classe política são os principais beneficiários dos delitos eleitorais. Por isso, não têm pressa, porque fazer leis rigorosas ou ter de criar uma comissão independente para supervisionar a ação penal é como dar um tiro no pé.
To sit or prosecution, it's like you are shooting yourself in the foot.
Por isso, não têm pressa em garantir que esta comissão de infrações eleitorais seja criada através dos instrumentos da lei.
Durante as últimas eleições foram observadas várias infrações, incluindo conspiração e intimidação dos eleitores, compra de votos e violência. Na Nigéria, os crimes eleitorais não têm um calendário de julgamento definido, ao contrário da resolução de disputas eleitorais, o que leva a processos legais prolongados que duram meses ou mesmo anos. Enquanto os processos estão a decorrer, Oi sublinha a importância de quebrar a cultura da impunidade para reconstruir a confiança.
Tem de haver um consenso de elite para acabar com esta questão dos crimes eleitorais, pois não nos retrata como um povo civilizado, como uma democracia.
Sendo o país mais populoso de África, a integridade eleitoral da Nigéria tem um enorme significado para o continente. A recente reforma da Lei Eleitoral 2022 lançou as bases para a justiça e a transparência, oferecendo esperança para um futuro de eleições credíveis, livres e justas na Nigéria. Será que o governo nigeriano conseguirá concretizá-la? A próxima ronda de eleições presidenciais, marcada para fevereiro de 2027, poderá trazer algumas respostas.
Obrigado, Ana Guedes. Voltamos à conversa com Moisés Mabunda, que é comunicador e sociólogo, que está em Maputo, Moçambique. Moisés, na reportagem que seguimos, fala-se de uma situação que se tornou comum em África quando se fala de eleições. Pode o exemplo da Nigéria ser o sinal de que África pode começar, permite a repetição, a entender que é preciso respeitar o voto popular?
Não sei até que ponto o exemplo da Nigéria terá tido impacto ao nível do continente. Bom, pelo menos aqui entre nós, em Moçambique, pouco se falou. Se noticiou, há de ser num fetivé ali no jornal da maior circulação, etc. E acho que não deve ter tido uma repercussão de registro. Mas essa é uma questão extremamente importante. As impunidades, quando começamos a nossa conversa, eu me distraí. Um dos pontos que tinha justamente era este. Nós estamos atónitos de ver o que é que vai acontecer, porque 11 de outubro passado, o ano passado, nas eleições, aquilo que se assistiu não tem nome. Todos os nomes são poucos, não é? A presidente de mesas de mesas que recolhiam os editais, que se recusavam a assinar os editais, pessoas com votos, mais do que um voto, etc., tentarem introduzir nas urnas. A polícia que do nada invade uma assembleia de mesa, as urnas que desaparecem, etc. Uma infinidade de irregularidades, de ilícitos, de crimes foram assistidos. E o que é que nós vimos a seguir? Uma e outra situação foram ao tribunal, mas depois não aconteceu absolutamente nada. Não houve... quer dizer, punições ou não é, penas que desencorajassem esse tipo de procedimentos. E para uma surpresa ou outra, um dos presidentes de mesa que se recusou a assinar as atas até foi premiado. Foi nomeado para um diretor de uma outra instituição. E a pergunta que não cabe é esta. Não houve nenhuma sanção. Não houve a justiça, o sistema de justiça nosso, não se fez sentir. Uhum. E as pessoas que estão a preparar essas eleições que vêm aí 9 de outubro são as mesmas que prepararam as outras eleições. E a pergunta é, o que é que vamos ter?
Como ter credibilidade? Qual é o pensamento dos partidos políticos neste momento com esse histórico? Houve o caso de Vilanculos e Quilimane, que depois de muita reclamação as autoridades deram vitória a Renamo, mas outros casos não foram seguidos. E a questão que coloca-se é essa mesma que o Mabunda também acaba fazendo a si mesmo e o devolve a si. Como ter credibilidade nos órgãos eleitorais num cenário destes?
Bom, seguiu-se um inconformismo por parte dos partidos políticos, sobretudo os que estão na Assembleia da República, e exigiram uma revisão da lei e introduziram ali uma série de sanções, de penalizações e outros aspectos. E mais, houve a necessidade, insistiram muito, para que se clarificasse o papel dos tribunais distritais e o papel do Conselho Constitucional. Isto acabou sendo, digamos assim, arbitrado na Assembleia da República. Mas o que nós temos como nosso costume, jurisprudência, costuma-se dizer assim, ou como leitura óbvia, é que no nosso país, no nosso caso, o grande problema não é propriamente a ausência de lei. Não me parece que aquele que se recusou a assinar ou recolheu as atas e legalmente saiu com elas da mesa, não me parece que tenha, foi por falta de lei para se sancionar esta pessoa. Nem processo disciplinar dentro da instituição onde trabalha não foi movido. E podemos agora que se conseguiu remexer a lei eleitoral e agora que se clarificou o papel dos tribunais distritais, podemos dizer que sim, que temos a lei. Mas o nosso maior problema é a implementação das leis.
Das leis.
É a implementação das leis no geral. Não é só esta. Muitas leis. E temos aqui muitos casos. Se nós tivéssemos, talvez, um registro público dessas informações, iríamos saber quantos casos, até de corrupção, que é fácil, não é? De corrupção estão nos tribunais. Quais são as sanções que foram aplicadas? Quantos recursos não estão a apodrecer nos tribunais? Mas a lei está lá.
Certamente.
E mais, há uma...
Certamente que, Moisés, voltaremos a falar dessas questões de corrupção em próximas ocasiões, mas para 30 segundos queria o seu comentário em relação à forma como os partidos políticos podem financiar as suas campanhas, as dificuldades que os partidos pequenos e não parlamentares têm para o financiamento, comparado com o Partido Frelimo, por exemplo, que tem uma máquina e é acusado muitas vezes de usar meios do Estado. Temos 30 segundos para um breve comentário.
30 segundos é pouco para uma história muito complicada como essa. É difícil, não há uma fórmula única para o financiamento. Nos países, em geral, o orçamento do Estado é que dá algum financiamento, mas as próprias formações políticas, elas próprias organizam-se, arranjam. Eu não sei se é preciso muito dinheiro para ter ideias, ter um projeto político, ter clareza sobre como governar. E é isto, para mim, que falta em muitas formações políticas. Porque tendo ideias, tendo um projeto político aceitável, bem organizado, bem construído, eu penso que é possível mobilizar algum apoio, mobilizar alguma ajuda, que não é proibida em princípio, para ir o partido se consolidando, crescendo e angariar mais membros de peso, mais instituições que possam ajudar. Mas, olhando para aquela menção que já
fizemos,
nós não temos...
Obrigado. Ficou essencial. É preciso mais visão para que os partidos possam angariar fundos. Moisés Mabunda, as eleições serão em outubro. Certamente que voltaremos a conversar sobre este e outros tópicos como o financiamento. Um forte abraço da equipa que tornou possível este programa. Omar Caseco, Jaime Faria e Amancio Miguel. Nós voltamos para a semana para mais uma edição do programa África Agora. Continue a acompanhar a Voz da América em www.voaportugues.com. Até para a semana, e assim foi o nosso África Agora, aqui desde Washington DC. Até lá.
Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington a sua emissão em português nesta